precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Começa agora mais um episódio da série especial 2 de Ouro. Essa série que a gente criou para celebrar aqui os nossos 40 anos de trajetória. Hoje a gente vai juntar duas conversas memoráveis aqui da nossa história recente. Você já conferiu, só para lembrar, alguns encontros bem legais que a gente formou aqui, como, por exemplo, Lenine com Jacques Morellenbaum e a escaladora, né, a montanhista Aretha Duarte com o mestre de jiu-jitsu Rickson Gracie. Dessa vez a gente vai fazer a ciência brilhar aqui nos nossos estúdios, com dois neurocientistas que se destacam muito no cenário da ciência brasileira. De um lado, Siddhartha Ribeiro, de outro, Eduardo Schember. Na verdade, os dois do mesmo lado, né? Do lado da ciência brasileira. Ambos dedicam suas pesquisas e suas vidas a estudar substâncias diversas que produzem efeitos terapêuticos positivos sobre a humanidade. Como, por exemplo, a cannabis e o MDMA, em terapias assistidas e tratamentos neurológicos diversos. O Eduardo é doutorando em neurociências pela USP, é também pós-doutor em neuropsicofarmacologia pela Unifesp e em neuroimagem pelo Imperial College de Londres. Já o Siddhartha Ribeiro tem pós-doutorado pela Duke University dos Estados Unidos e é professor titular e diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos então começar essa nossa exploração pelos meandros da mente humana, do psiquismo humano, da formação do cérebro das pessoas que nos ouvem. Vamos ouvir então o Eduardo Schember, que esteve aqui comigo mais recentemente em 2023, e falou um pouco sobre o estado da saúde mental no Brasil. Ele, que é bom lembrar, já foi homenageado pelo prêmio Trip Transformadores. Vamos ouvir então o mestre Eduardo Schember.
Acho que a ciência não tem uma resposta única, né? Se a sociedade está enlouquecendo ou não, mas a gente tem muitos indicadores que são preocupantes, né, no Brasil e fora, e o impacto da pandemia ele ainda está sendo estudado, né? Num primeiro momento, quando chegou a pandemia, rolou um alerta, né? Tudo há de piorar com esse isolamento, com as restrições necessárias, né? Mas as pesquisas ao longo dos 2 para 3 anos, aí, desde o começo até o final da pandemia, trazem resultados contraditórios. Então, algumas que foram olhar, por exemplo, índices e taxas de suicídio e de tentativas de suicídio, achando que ia aumentar muito. Alguns estudos não encontraram aumento, outros encontraram aumento. E aí a gente vai vendo que isso depende de que país está sendo estudado, que faixa social, né? Se é classe média, se são ricos, se são pobres, se é a população mais desfavorecida ou menos. Então, tudo isso afeta as pessoas de formas variadas. Mas há já, desde antes da pandemia e agora também, uma preocupação crescente, né, de que a saúde mental, em geral, não vai bem. Nas grandes metrópoles, não vai bem, né? Nos últimos 50 anos, o que a gente viu é um crescimento vertiginoso das populações nas grandes cidades e menos nas áreas rurais, né? E o Brasil tem vários indicadores preocupantes sobre saúde mental. Não tem um único indicador que a gente possa citar e que diga o país é o terceiro ou quarto pior da América Latina ou do mundo. Como eu falei, são muitas tentativas de quantificar isso. Não é fácil quantificar a saúde mental na população e muitas vezes falta incentivo e recurso para fazer esse tipo de pesquisa. Mas tem vários estudos mostrando taxas muito altas de depressão no Brasil, de transtorno de estresse pós-traumático, de dependência química, né, de síndrome do pânico. Então, são vários transtornos psiquiátricos, né, com um diagnóstico específico e também um sofrimento mental mais generalizado, né, porque nem tudo que a gente está falando de saúde mental se refere a diagnósticos psiquiátricos específicos, né? As pessoas podem estar descontentes, cansadas, exaustas, em sofrimento, né, e não necessariamente terem um diagnóstico muito claro. E a gente sabe que a situação não vai bem, e é como você falou, quase todo mundo consegue dizer que conhece uma pessoa, né, mais próxima ou menos próxima, que está num sofrimento, um sofrimento crônico, e que muitas e muitas vezes não tem encontrado resultados satisfatórios com os tratamentos atuais, que se dividem em 2 campos principais, né, digamos assim. É o universo das psicoterapias, e o universo das farmacoterapias, ou os remédios, né, os medicamentos psiquiátricos. Então, ambas as abordagens são boas, são importantes, né? Uma é mais a esfera dos psicólogos, né, e psicoterapeutas e psicanalistas, e a outra dos psiquiatras e dos médicos, né, que trabalham hoje meio que separadamente, né? E além disso, a gente tem que reconhecer, né, que não se trata só de uma questão de saúde, sim de uma sessão, uma situação social, né? Então, pobreza, né, falta de estímulo, aumento da violência, estímulo ao armamento, todas essas questões estão relacionadas, né? E no Brasil a gente vê, na minha opinião, uma violência crescente e muito preocupante.
Bom, nessa primeira fala do Dois de Ouro de hoje, a gente ouviu o professor, o mestre Eduardo Schember, destacando um panorama que muitos no Brasil conhecem bem. Já que eu arriscaria até dizer que quase todo mundo tem alguém próximo enfrentando condições como a depressão, o burnout ou mesmo a síndrome do pânico, quadros cada vez mais comuns na nossa era moderna, e isso definitivamente não é por acaso. Bom, antes da gente ouvir mais um pouco sobre o trabalho desses dois cientistas que estão hoje com a gente aqui, a gente vai ouvir a opinião deles sobre a importância da natureza, do exercício físico e do sono para que a gente consiga ter uma vida um pouco mais equilibrada, um pouco mais razoável. O Siddhartha, que conversou com a gente em 2021, ali no fim da pandemia, vai falar primeiro sobre a relevância do esporte e do sono. Logo depois, a gente vai ouvir o Eduardo Schember discutindo como as cidades impactam negativamente sobre a nossa mente e o papel curativo, curador, terapêutico da natureza.
Por muito tempo realmente se achou que era completamente diferente a aquisição de memórias declarativas, coisas que você aprende nas diferentes disciplinas, na história, na geografia, assim, né, biologia, física, química, das memórias de procedimento, que são aquelas memórias que estão envolvidas na prática dos esportes, né, jogar basquete, vôlei, futebol, capoeira, ciclismo, tudo isso depende de partes do cérebro que não são as mesmas partes estão envolvidas quando você está aprendendo as diferentes disciplinas na escola, na universidade. E aí se acreditava que realmente eram coisas antagônicas. Depois, nos últimos, vai, 10, 15 anos, se verificou o contrário. Existe uma sinergia, existe uma interação, existe uma cooperação entre essas memórias declarativas e essas memórias de procedimento. E, mais do que isso, existe uma interação sobre as memórias de fenômenos como aumento da capacidade cardiovascular, como aumento da capacidade aeróbica, aumento da coordenação motora. Um trabalho importante feito no Brasil pelo mestre de capoeira, Curumim, que é o Walter Fernandes, doutorando da UFRJ, justamente mostrando que a possibilidade de incrementar a coordenação motora possa ter um impacto no desempenho acadêmico. Temos que lembrar que quando a gente está falando, a gente também está exercendo coordenação motora. Então, quando você está se expressando, quando você está escrevendo, quando você está coordenando ideias, você está de fato fazendo coisas muito semelhantes para o cérebro, do ponto de vista do cérebro, de fazer movimentação no jogo de capoeira, no jogo de futebol. Acho também que a gente tem que pensar que a saúde, a base da saúde, ela é simples. Ela depende de você ter bom sono, boa alimentação e exercício físico adequado, regular e adequado. Se você faz isso bem, a chance de ficar doente é muito baixa, a chance de aprender é muito alta, e isso tudo sai, digamos assim, bem barato. Se a gente pensar no custo para o Estado ou no custo para a sociedade da educação, se nós garantirmos que todo mundo tem boa alimentação, que as escolas fornecerem boa alimentação, que as pessoas possam dormir sempre que necessário, porque é um absurdo você ter que estudar ou fazer exercício ou trabalhar com sono, não faz o menor sentido. Se as pessoas puderem fazer exercício físico diariamente, se alongarem adequadamente, terem tempo para respirar, fazer um pouco de meditação, introspecção e também exercício físico aeróbico, todo mundo fizer isso, a saúde já melhora, ou seja, desonera o estado das despesas no Ministério da Saúde. Quer dizer, existe uma questão de um acordo da sociedade de como é que a gente vai viver. Eu vi, estou em Natal já há 16 anos e, evidentemente, moro bem perto da praia e um dos principais atrativos é o mar. Possibilidade de fazer outros esportes, eu adoro fazer mergulho subaquático. Você falou do surf. O surf é uma coisa que eu ainda não consegui aprender, mas é uma das coisas que estão na minha lista, várias coisas importantes, uma delas é o surf. E aí, quando você vai fazer uma coisa nova, seja aos 30, aos 40, aos 50, aos 80, aos 90, seu cérebro vai ter que trabalhar e isso é saudável. sair da zona de conforto é saudável, aprender um esporte novo, aprender uma modalidade nova, isso tudo é saudável, né? E isso tem um impacto, inclusive, na questão do mal de Alzheimer, da questão cognitiva, da senescência, do envelhecimento.
É bem claro, hoje em dia, né, que o ambiente urbano ele é estressante, né? Ele é estressante no nível de ruído urbano, no nível de poluição sonora, poluição do ar, né? Ele modifica o nosso ritmo circadiano, então a gente tem muita iluminação artificial, a gente desconecta do nascer e do pôr do sol, a gente não presta mais atenção na fase da lua, a gente dorme em horas desconectadas com o claro e o escuro, tudo isso mexe com os hormônios do corpo, né? Vai afetar todos nós de formas diferentes, seja um bebê, um adolescente ou um idoso, cada um vai sofrer de uma certa forma. Os ruídos urbanos, por exemplo, afetam demais a qualidade do sono das pessoas. Isso gera cansaço, gera fadiga, né? Faz parte do burnout, não é a única explicação para o burnout, mas é parte do processo, né? E a população vivendo em cidades, cidades violentas, cidades com muita densidade populacional, muita gente em espaços pequenos, muito trânsito, né? Tudo muito estressante. Então, tem até um termo de estudos científicos que chama estresse brando crônico. Então, você não está mega estressado, mas você está constantemente um pouco estressado. E você acaba até acostumando com aquilo. E é só quando você sai desses ambientes e desse estilo de vida por um tempo considerável, para alguns vai ser alguns dias, para outros precisa de meses morando fora de uma metrópole, para começar a perceber em si mesmo como os níveis de estresse estão abaixando, né? Como o corpo relaxa, como a cabeça pensa melhor, como os ciclos de sono mudam e assim por diante, né? E essa questão de ligação com a natureza, ela é bem antiga, né? A gente tem registros, né, no século XIX, começo do século XX, né, para várias questões de transtornos mentais, como na época se falava muito em melancolia, que é parecido com o que hoje se chama de depressão grave, né, prescrevia-se tempo na natureza, e pacientes iam para spas na natureza passar uns dias afastados do estresse. E desde que começou a chegar o transporte, especialmente o transporte ferroviário, os primeiros trens nas primeiras metrópoles, né, médicos, psicólogos e cientistas começaram a especular que isso tudo ia trazer muito estresse e ia fazer mal para as pessoas, né? Então tem uma coisa interessante aí entre tecnologia e desenvolvimento, que por um lado é muito bom e melhora muita coisa, mas traz um custo através de perda de qualidade de vida também.
É isso, pessoal. A gente ouviu esses dois depoimentos preciosos do Siddhartha Ribeiro e do Eduardo Schember, abordando a importância tanto da atividade física como também da conexão com a natureza para que a gente tenha uma mente mais saudável, uma vida mais razoável. Agora a gente vai falar um pouco sobre a utilização da cannabis e dos psicodélicos em terapias assistidas e também tratamentos de doenças como Alzheimer e Parkinson. Mas em vez de eu ficar falando aqui, vou deixar que eles mesmos falem, né? São os mestres aí do assunto. Falando agora sobre como o MDMA e a cannabis, a maconha, são as novas fronteiras da medicina e como essas substâncias podem ajudar no tratamento de condições como o transtorno pós-traumático e até mesmo o câncer, né? É importante que a gente ouça, que a gente fale sobre esses assuntos para pressionar os nossos governantes, né, os benditos governantes, para que eles tornem as nossas leis mais contemporâneas, mais razoáveis, mais conectadas com o que está acontecendo no mundo e menos, que funcionem menos como entraves, né, como travas completamente obtusas e equivocadas. Mas vamos ouvir então primeiro o Siddhartha falando um pouco sobre a força terapêutica da maconha e depois o Eduardo Schember focado mais no MDMA. Vamos lá.
A cannabis é uma farmacopeia inteira, não é uma planta que é um remédio, ela é muitos remédios diferentes, porque ela tem muitas genéticas diferentes, né? E existem maneiras também diferentes de prepará-la, de curá-la, de fazer extratos e aquecimentos a diferentes temperaturas que vão permitir a utilização de diferentes compostos, que a gente chama de canabinoides, terpenos, flavonoides. Tem uns 400 e tantos compostos de interesse terapêutico na cannabis. Então, ela veio para ficar. Essa é uma coisa importante que as pessoas entendam. A medicina do século XXI é uma medicina canábica. Essa é uma medicina em que a cannabis entra em muitas áreas da medicina. Então, ela é muito importante na neurologia, por exemplo, no controle de epilepsias, vem a ser muito importante para mitigar, potencialmente reverter os danos cognitivos em mal de Alzheimer, também no mal de Parkinson, para diminuir bastante discinesia, tremores. É muito importante para controle de dores neuropáticas, dores crônicas, extremamente importante para a clínica do câncer, não só pela mitigação dos efeitos colaterais de radioterapia e quimioterapia, mas também porque existem canabinoides e combinações de canabinoides que são antitumorais, em particular para glioblastoma, mas é muito importante que a intervenção seja feita cedo, bem no início, e essa evidência está crescendo muito rápido. Ela é recente, a evidência da capacidade antitumoral dos canabinoides. Então, eu tenho falado que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Não dá para tapar o sol com a peneira. Isso está causando uma mudança no meio médico, existem muitos negacionistas da maconha medicinal no Brasil, mas isso está mudando porque os pacientes e familiares de pacientes estão exigindo serem tratados com o que tem de melhor. Muitas vezes o que tem de melhor não é a substância pura, o canabinoide puro, que é caro, mas é um extrato de amplo espectro de uma planta, né, que é muito mais barato e que tem potencialidades terapêuticas do que a gente chama de efeito comitiva, que é um efeito sinérgico, um efeito de cooperação química, digamos assim, entre diferentes canabinoides, levando a uma terapêutica mais eficaz. Por exemplo, a combinação do THC com CBD é extremamente terapêutica. O CBD ele reduz alguns dos efeitos adversos do THC e permite que os efeitos benignos estejam presentes. E é muito interessante porque são duas moléculas praticamente idênticas, a fórmula é a mesma, só falta a diferença é uma ligação, e essa uma ligação ela causa, ela faz com que elas se tornem fisiologicamente quase que opostas. Então uma equilibra a outra, um blend. Então existe uma química fina sendo feita hoje em países como Israel, Alemanha, Estados Unidos, de uma nova medicina, e o Brasil está tendo muitos entraves, né, Paulo? O Brasil é um país que está muito atrasado nessa história toda, o Brasil ainda não conseguiu regulamentar coisas básicas, como o direito ao cultivo em casa ou em associações e cooperativas, não conseguiu regulamentar coisas básicas, como a disponibilidade de canabinoides para pesquisa.
Então, por um lado, sim, há um enorme tabu. Né? Então, com o início das guerras drogas nos anos 60, as drogas que todo mundo reconhece por esse termo, drogas, né? Como maconha, cocaína e psicodélicos, elas passaram a ser vistas pela população geral, pelos políticos e por muitas lideranças como drogas perigosas. Essas aqui são as perigosas. As outras não são perigosas e a gente pode usar, como, por exemplo, café, álcool, cigarro, né? E as farmacêuticas que a gente chama de remédios. Mas quando a gente está dentro da farmacologia, é tudo droga, é tudo fármaco. Né? E todo fármaco vai trazer riscos e praticamente todo fármaco pode ter um potencial terapêutico, um potencial industrial que seja útil se a gente puder estudar, entender e tentar desenvolver aquilo. Né? E aí está corretíssimo o que você falou, né? Tem pesquisas nos Estados Unidos com o MDMA, né, que é uma molécula quase psicodélica, mais conhecido como êxtase, né, mas aqui eu preciso fazer uma ressalva, que mais de metade do material vendido ilegalmente como êxtase nem contém a substância MDMA. A outra metade contém MDMA e muitas vezes contaminantes. Tem 300 a 400 contaminantes diferentes identificados nos últimos 20 anos. Então, um mercado ilícito extremamente problemático. É importante o ouvinte entender, né, que eu não estou falando de êxtase, eu estou falando de MDMA puro, feito na indústria farmacêutica, com controle de qualidade para pesquisas médicas e científicas. Essa pesquisa, né, que a gente trouxe para o Brasil, que a gente estava executando em 2018, 2019, quando a Trip me homenageou na Transformadores, ela absolutamente decolou nesses últimos 4 anos, né? E a nossa organização colaboradora lá, que é a MAPS, nos Estados Unidos, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, eles terminaram nos últimos 3 anos 2 estudos clínicos fase 3, que é a última fase de pesquisa científica que precisa ser feita para levar qualquer medicamento novo ao mercado. Né? E eles publicaram 2 estudos na Nature Medicine, que é uma das revistas mais importantes do mundo científico, um em 2021 e outro agora, esse ano, faz nem um mês que saiu esse segundo estudo, E é aguardado que o FDA nos Estados Unidos aprove essa terapia com MDMA para tratamento do transtorno de estresse pós-traumático no ano que vem, em 2024, talvez no mais tardar 2025, né? E a gente tem essa linha de pesquisa no Brasil também. A gente já fez uma primeira vez, né? Em 2018, a gente tratou os pacientes. Em 2020, a gente publicou na Revista Brasileira de Psiquiatria. Então, para investigação científica, né, com pacientes, com o intuito de desenvolver novos tratamentos, é possível a gente ter acesso a essas substâncias. Existem fornecedores específicos que têm autorizações para fabricar, para exportar, para importar. A gente faz todo esse processo, né? E a gente pode fazer isso dentro de estudos científicos. Mas isso não está disponível nem por via particular, nem no SUS. Então, médicos não podem prescrever, não há um fornecimento dessas substâncias para que elas possam chegar a pacientes, né? Mas isso vai começar a acontecer nos próximos anos. E aí é muito importante destacar que a gente não está falando só de novos medicamentos. Então, a incorporação desse modelo de psicoterapia assistida por psicodélicos no sistema de saúde brasileiro, tanto privado quanto público, não é uma simples questão de aprovação de medicamentos, né? E de fabricação e distribuição desses medicamentos. Porque a gente está falando de um modelo que o paciente só utiliza o medicamento na presença de terapeutas, né, no consultório, não toma em casa, não usa sozinho. Então, não seria para venda em farmácia, e isso é muito importante porque também diminui muitos riscos, riscos de mau uso e de abuso, né, desses remédios que poderiam ser comprados e levados para casa, e quando a pessoa toma um comprimido, ela pode ficar 8 horas num estado modificado de consciência. E se ela não tiver num lugar seguro, acompanhada de profissionais bem treinados e capacitados, como você falou, com muita ênfase na ética, né, no respeito, nos valores humanos, na dignidade, nos direitos humanos, a coisa pode, descambar para uma prescrição mal feita, mal assistida, e isso pode prejudicar pacientes, né? E esse trabalho de tratamento desse transtorno com a psicoterapia assistida por MDMA já mostrou sucesso em veteranos de guerra do Afeganistão, do Iraque, né? E até do Vietnã. Então, pessoas que estavam com transtorno de estresse pós-traumático, tomando uma dúzia de medicamentos psiquiátricos, há 20, 30 anos, sem boa resolução, encontraram grandes melhoras, se não uma resolução completa do transtorno, em cerca de 4 meses de psicoterapia assistida por MDMA, né? Sendo que nesses 4 meses a pessoa tomou MDMA apenas 3 vezes, sempre acompanhada dos terapeutas. Então, é um protocolo super elaborado de terapia, né? Com consultas semanais, muito mais consultas de psicoterapia sem nenhuma substância, mas com alguns pontos e momentos onde se administra o MDMA e a pessoa passa por isso que a gente chama de alteração de consciência. Então a pessoa pensa diferente, ela sente diferente, ela lembra de coisas que normalmente ela não consegue lembrar e não consegue relatar, e ela sente menos medo, os níveis de estresse baixam, o MDMA reduz muito medo, tem até estudo de neuroimagem indicando como que isso se dá na circuitaria cerebral.
Bom, é isso, né? A gente viu como a informação é a chave para dissipar os mitos, né? Alguns completamente obtusos em torno dessas substâncias, que têm, obviamente, um enorme potencial. A ciência vem revelando isso cada dia mais, né? Cada vez com mais clareza. Mas e sobre o uso recreativo? Como é que é a opinião dos cientistas, né? Vamos ouvir o que o Schember e o Siddhartha pensam sobre isso, começando pelo Eduardo Schember, logo depois o Siddhartha Ribeiro.
Eu acho que dentro de um contexto de proibição e guerra às drogas, né, a abordagem mais inteligente e segura que a gente tem é a chamada redução de danos, né? Então, é você diminuir os perigos, né? Você saber que você vai usar uma substância que você, por exemplo, se você tiver condições, encontrar um desses kits de testagem, né? Existem alguns kits de teste, eu não sei como está a situação jurídica no Brasil hoje, isso já foi proibido, já foi liberado. Há uma briga, há um vai e vem. Há setores mais conservadores que dizem que redução de danos é apologia a drogas. Eu acho isso um absurdo, né? Redução de danos é motoqueiro usar capacete. Redução de danos é cinto de segurança no automóvel, né? Isso tudo é redução de danos, né? Então, por que não com a questão das drogas, né? Então, as pessoas precisam saber o que que elas estão consumindo, a quantidade, ou seja, a dose, né? Você tem um comprimido, você não sabe se ele é muito forte ou muito fraco, né? Imagina que o álcool não tivesse nem cheiro, nem sabor, e você vai tomar uma dose, mas você não sabe se é cachaça ou se é cerveja. É um problemão, é uma diferença enorme, né? Isso pode acontecer, com esses comprimidos e substâncias que circulam no mercado ilícito. As pessoas não sabem nem o que que elas estão tomando, nem a quantidade. Isso tudo agrava muitos problemas, né? E, no caso dos psicodélicos, as pessoas saberem, que momento de vida que elas estão, qual o propósito desse uso, o que que elas estão buscando com esse uso, né? Simplesmente uma recreação sem muita reflexão, né? Ou tem algum propósito? Muitas pessoas buscam isso, para autoconhecimento, né? Não é à toa que existem as igrejas da Ayahuasca no Brasil, por exemplo, que usam isso dentro de propostas religiosas e filosóficas e místicas espirituais, né? São substâncias que podem induzir uma experiência muito profunda, né? Um dos meus dados científicos favoritos, Paulo, é da Johns Hopkins University nos Estados Unidos. Eles têm o grupo de pesquisa psicodélica mais longevo do mundo. Eles estão em atividade ininterrupta há mais de 20 anos. Há poucos anos atrás, eles captaram cerca de 15 milhões de dólares, né, para financiar um centro de pesquisa exclusivo sobre psicodélicos e consciência dentro da universidade. Eles já fizeram, acho que, mais de 1.000 sessões de psilocibina lá dentro, com centenas de voluntários, tanto saudáveis quanto pacientes. E eles têm uma estatística que tem se mostrado estável ao longo de todos esses anos, né? De que cerca de 2/3 desses voluntários classificam uma experiência com a psilocibina numa sala de um hospital, de um prédio universitário, nada muito exuberante a sala, né? Como uma das 5 experiências mais importantes da vida. As pessoas colocam isso lado a lado com o dia que nasceu meu filho, ou quando morreu meu pai, dias que realmente nos tocam com uma profundidade que vai durar pelo restante das nossas vidas, né? Então, são substâncias que precisam ser abordadas e utilizadas com muito respeito, com muita consciência, com sabedoria. Então, quando a gente vê uso recreativo, né, a gente fica um pouco ressabiado, porque existe uma tendência a usar de forma pouco reflexiva, pouco consciente. Existem provocações sociais para toma mais, né, usa mais, vamos usar mais, que vai ficar mais legal. Tomou um comprimido, está se sentindo bem? Ah, então toma outro. Não é garantia de que você vai se sentir melhor, né? Se um comprimido trouxe bem-estar, não quer dizer que dois vai trazer mais. A coisa pode mudar e a pessoa pode se encontrar numa situação muito ansiogênica, que gera muita ansiedade. Pode desencadear, em casos raros, ataques de pânico, né? Existem as famosas bad trips, ou as viagens desafiadoras. Isso é real, isso acontece. Então, as pessoas têm que ter mesmo muito cuidado, né? No Brasil, a gente tem uma questão muito interessante, que é esse universo, de certa forma, regulamentado do uso religioso da ayahuasca, né? Que não é isento de problemas, mas que tem se mostrado ao longo dos anos uma forma sociocultural de fornecer um contexto seguro para que as pessoas vivenciem essas experiências, minimizando muitos riscos.
Um experimento feito com camundongos, então não é um efeito placebo, camundongo não estava achando nada, é um efeito realmente biológico. Camundongos jovens, adultos e idosos. Os camundongos jovens tratados com THC ficaram meio bobos. E a gente vê isso também nos adolescentes, o uso precoce e abusivo de maconha é ruim para os adolescentes, deve ser evitado. Você que está ouvindo, você que é adolescente que está ouvindo isso, retarde ao máximo o seu consumo de cannabis, porque quando você já tem muito neurônio e muita sinapse, colocar mais neurônio e mais sinapse pode te deixar confuso, desmotivado, sem vontade de assistir aula, sem vontade de ler, e isso pode te causar um prejuízo acadêmico. Isso já foi medido, epidemiologicamente verificado, e a gente sabe que existem exceções, fulaninho não foi, o outro não foi, mas para a maioria das pessoas pode ser bastante problemático. Pela mesma razão, por adicionar, por facilitar a neurogênese e sinaptogênese, o tratamento com THC fez os camundongos adultos e idosos ficarem super espertos. E eles viram que existem mecanismos profundos de controle da expressão gênica que fazem com que os animais idosos tratados com a cannabis, e os adultos também, tenham uma expressão gênica semelhante à de um jovem. É como se o THC estivesse rejuvenescendo os neurônios e a cognição dos mais velhos, mas estivesse fazendo dos jovens o caminho contrário, envelhecendo eles, porque passou do ponto, foi tanta sinapse nova que ficou uma geleia geral. Então, assim, estou traduzindo em miúdos e simplificando um pouco, mas a ideia é essa, maconha não é para jovem, maconha é para adultos e velhos, tem que ser regulamentado, é um grande negócio, um super negócio hoje em dia nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em Israel. Os países do primeiro mundo que inventaram a proibição já desinventaram, e o Brasil está segurando o mico na mão. A gente precisa parar de ser bobo, né, e regulamentar logo isso para que a gente possa liberar as forças criativas e produtivas brasileiras que vão poder construir um mercado canábico, um ecossistema saudável, com todo tipo de participação, desde do autocultivo, as associações, as cooperativas, até as micro, pequenas, médias e também grandes empresas que já estão dentro do país. Mas hoje em dia, do jeito que está indo, vai ser um oligopólio. Isso é muito ruim.
Muito bom. Vamos ouvir agora os nossos especialistas sobre outro tema que também mexe muito com a cabeça das pessoas, especialmente as mais conservadoras, né? Será que a maconha realmente mata neurônios do cérebro? Será que isso é verdade ou é mais uma dessas maluquices que a gente vai inventando e acreditando? Será que o professor Siddhartha Ribeiro diz sobre esse assunto?
Em primeiro lugar, maconha não mata neurônio. Maconha promove neurogênese, canabinoides promovem neurogênese e sinaptogênese. Agora, o que acontece com o uso de THC? É que a memória de curto prazo fica prejudicada. Então, a pessoa que usa THC, ela tem dificuldade de lembrar onde colocou a chave, tem dificuldade de lembrar um número que acabou de aprender ou decorar. Tá? Isso acontece. Isso pode ser mitigado pelo CBD. Então, uma cannabis que contenha proporções adequadas de THC e CBD vai ter esse problema bastante reduzido. Tá? Por outro lado, os canabinoides, como promovem sinaptogênese, o THC promove sinaptogênese, acaba redundando num aumento de capacidade mnemônica, ou seja, de capacidade de aquisição de memórias. Tá aí o Nelson Motta dando seu depoimento, e outras pessoas têm falado sobre isso. Né? Pessoas que passaram a vida toda consumindo cannabis são pessoas que frequentemente têm um repertório de memórias gigantesco, justamente porque ficaram adicionando sinapses e aumentando a capacidade de codificar novas coisas, novos estímulos. Pessoas muito curiosas, muito agitadas, muito inquietas. Então, por isso que é importante, inclusive, a legalização e a regulamentação, para a gente poder falar, olha, é preciso ter uma porcentagem mínima de CBD, é tanto, para que as pessoas possam se proteger dos efeitos ruins e terem os benefícios dos efeitos bons.
Muito bom, a gente já está caminhando para o fim do nosso Dois de Ouro de hoje. Esse é o terceiro episódio da série. E hoje a gente juntou aqui o Eduardo Schember e Siddhartha Ribeiro, dois grandes nomes da neurociência brasileira. Só para lembrar, né, esse e todos os outros episódios do Trip FM estão disponíveis em trip.com.br e nas plataformas de áudio favoritas que você escolher, por exemplo, Spotify e Deezer. Dá uma olhada lá, você vai encontrar vários, dezenas, centenas, na verdade, de programas nossos para você baixar e ouvir a hora que quiser. Bom, para encerrar, a gente vai mostrar para vocês o que o Siddhartha e o Schember pensam sobre os saberes ancestrais. Uma conexão fascinante entre o conhecimento tradicional, ancestral das civilizações e as pesquisas científicas mais modernas, os conhecimentos contemporâneos. Vamos ouvir.
Eu tenho mais de metade da minha vida agora caminhando com a ayahuasca, né? Eu tive a minha primeira experiência no ano 2000. Né, lá na igreja do falecido Glauco, no Pico do Jaraguá, em São Paulo, igreja do Santo Daime. E depois eu fui experimentar ayahuasca em várias correntes latino-americanas, né, o vegetalismo peruano, o diarré colombiano, o Nishipan, dos Runicuin, do Acre, o Unidos e a Anahuas. Tenho muita conexão, muita admiração e respeito pela sabedoria desses povos indígenas, né, que carregaram e continuam carregando esses conhecimentos, essas ferramentas, há tanto, tanto tempo. Né? Eu, em breve, vou num evento na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. A gente vai discutir a descolonização dos psicodélicos. E a gente vai ver lá um documento sobre a proibição do peyote no século XVII, na América do Norte. Então, quando a gente fala de proibição de drogas, a gente geralmente volta ali no Nixon, nos anos 70, mas a real é que é uma coisa muito, muito mais antiga. Né? E os povos indígenas foram perseguidos, né, ameaçados. No Brasil, a gente tem várias histórias importantes, né, de recuperação cultural, a dos Yawanawás no Acre é uma lindíssima, né? E tem o movimento das conferências indígenas da Ayahuasca no Brasil, em resposta dos indígenas brasileiros ao que eles perceberam como uma colonização das medicinas, né, por grupos da Europa e dos Estados Unidos. Então é uma pauta que me encanta muito, né, e de fato eu tenho um uso muito extenso de ayahuasca, tem uma importância muito grande na minha vida, de pessoas próximas de mim. Né? E eu acho que o Brasil é um exemplo pela sua regulação respeitosa, né, por permitir e não perseguir as igrejas da ayahuasca, mas também faço críticas porque a regulamentação atual favorece o uso religioso, mas não honra e não respeita adequadamente, a meu ver, os usos indígenas. Então eu acho que é uma resolução que merece mais discussão, mais debate e melhorias, e a gente está numa época boa para fazer isso agora, né, com a existência pela primeira vez de uma FUNAI, né, liderada por uma mulher indígena, e de um Ministério dos Povos Indígenas também liderado por indígenas. Então, eu acho que é um momento muito propício, né, para a sociedade reconhecer e valorizar a sabedoria e o conhecimento dos povos indígenas brasileiros.
A postura colonialista que muitos cientistas praticaram por muito tempo é de ou negar esses saberes ou simplesmente se apropriar desses saberes de maneira predatória, né? Existe muito saber tradicional, esse saber, um saber que é fértil para a ciência se aproveita disso há muito tempo. A ciência se aproveitou disso nos anos 30, no tratamento de miastenia graves, através da descoberta do curare, que vem de populações ameríndias da Amazônia. A ciência certamente bebe nos saberes tradicionais. A questão é qual é o nível de respeito que a ciência tem com esses saberes e com seus detentores, com as mestras e mestres de saber popular, saber indígena, de saber quilombola. Isso é que tem que ser muito bem explicitado. A gente tem que ter muita clareza de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma pessoa pode ser doutora em alguma área da ciência e não saber nada de plantas terapêuticas da Amazônia, pode ser doutora em botânica, mas pode não saber nada daqueles efeitos específicos. E uma pessoa que sabe muita coisa, por exemplo, de física ou de química, ela não vai pode não saber nada de capoeira, ou pode não saber nada de coco, ou de maracatu, ou de boi de reis, e isso tem que ser, a gente tem que compreender a necessidade da preservação de todas as formas de conhecimento. Todas as formas de conhecimento são relevantes, uma não pode sobrepujar a outra para destruí-la ou para fazer extrativismo, para simplesmente ir lá sugar tudo e levar. Então, essa é uma conversa que tem que ser aprofundada, como que as universidades se relacionam com esses saberes e podem fomentar a replicação e o crescimento dessas tradições, né? Muitas vezes uma tradição tá em vias de desaparecer e ela é redescoberta por algumas pessoas e isso salva essa tradição. Um exemplo que me ocorre aqui rapidamente é o do Makulele, né? Que quase desapareceu no Recôncavo Baiano e depois foi resgatado pelo mestre Popó e foi através de contatos com a Universidade Federal da Bahia e grupos artísticos em Salvador, aquilo se foi resgatado e hoje em dia qualquer grupo de capoeira no mundo inteiro tem uma Makulele no seu repertório. Agora, é claro que existem coisas que impactam muito mais fortemente a economia, como, por exemplo, toda a questão da biopirataria na Amazônia e como que nós não estamos investindo adequadamente em ciência na região para que tudo isso vire, seja valor agregado à nossa economia. E aí a gente não pode ser ingênuo, né? Porque é importante que a gente entenda que esses povos que estão sendo destruídos, eles não estão sendo apenas destruídos, está havendo uma espoliação do seu patrimônio cultural.
Bom, é isso, pessoal. A gente vai fechando aqui mais um episódio da série 2 de Ouro aqui no Tripé FM, quando a gente combina duas figuras muito interessantes que deram entrevistas em momentos diferentes, mas que tem tudo a ver com a combinação, né? Esse 1 mais 1 vira 10 mil. Na próxima semana a gente volta ao nosso formato tradicional com mais um bate-papo inédito interessante para você ouvir por aqui com a gente. Um abração para todos. Espero que vocês tenham gostado aqui dos nossos episódios, né? 2 de Ouro. Manda sua mensagem para a gente. Você pode usar o e-mail trip@trip.com.br para mandar sua mensagem para a gente, ou pode também, vários das plataformas de áudio têm espaços para você deixar sua mensagem. A gente vai ler aqui, vai falar, vai responder. Vamos interagir. Um abração e até a próxima.
Você ouviu o Trip FM, 40 anos de conversas transformadoras.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas, Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!